essas coisas na Noruega, eu espero que você não tenha visto mesmo, já.
Tomara.
E eu espero que a gente não veja também no domingo, na partida de domingo, nada na Noruega, viu? E Lenilda, eu tava falando aqui sobre a previsão de Iago, né? Iago dizendo ontem aqui que o melhor pra gente, pro Brasil, seria enfrentar a Noruega e não a Costa do Marfim. Ele explicou aqui que porque a Costa do Marfim tem um sistema defensivo muito forte, né? E isso poderia atrapalhar aí o ataque, né, brasileiro. Já a Noruega não, a Noruega joga avançado, né? Então pode possibilitar, né, um ataque melhor do Brasil, a contra-ataque, enfim. E Lenilda disse aqui, acertou, Iago, deu Noruega, né? Então, segundo a previsão de Iago, a gente tem que ficar mais tranquilo de pegar Noruega do que pegar a Costa do Marfim. E tem mensagem também aqui do nosso ouvinte, Pimenta, ele que nunca mais tinha aparecido, né? Aliás, ele ontem, né, apareceu aqui, Pimenta. Ele disse aqui, bom dia, minhas princesas, que Deus proteja todos vocês, a produção e direção da rádio. Estou de volta, muito bem, sempre participando. Obrigada, viu, Pimenta? Você, ouvinte, é sempre convidado, né, a mandar sua mensagem aqui pra gente pelo 719-9731-7762. A mandar sua mensagem, mandar informações do que acontece na cidade, do trânsito, né, compartilhar aqui com a gente e, enfim, participar, mandar sua opinião aqui sobre os assuntos que a gente traz aqui no Giro da Manhã. Então, 719-9731-7762. Lembrando também que nosso conteúdo gravado, nossas matérias, reportagens e entrevistas ficam disponíveis no site educadorfm.ba.gov.br. O nosso site que você pode ouvir novamente, pode procurar outras informações lá que você não tenha ouvido aqui no programa e compartilhar também pelo WhatsApp. Agora, 7:16, como eu comentei aqui mais cedo, o neurocientista e escritor Siddhartha Ribeiro fala sobre o livro As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha, durante um evento em Salvador. Eu conversei com ele, né, sobre o tema da obra e outras questões ligadas ao uso da cannabis no país. Então, vamos ouvir agora. Na próxima sexta-feira, o neurocientista e escritor Siddhartha Ribeiro estará em Salvador para participar de um bate-papo sobre o livro As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha, de autoria dele e lançado pela Fósforo Editora. A obra desconstrói séculos de desinformação ao resgatar a relação milenar da humanidade com a cannabis, ao mesmo tempo em que expõe como o proibicionismo moderno foi moldado por interesses políticos e o conservadorismo. E sobre o assunto eu converso agora com o autor. Olá, Siddhartha, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Giro da Manhã.
Olá, Thaís, bom dia, olá a todas e todos que estão nos ouvindo.
Seja muito bem-vindo, vamos falar então, né, sobre esse tema aí que você traz no livro. Primeiro, né, que queria saber qual é a importância, na sua opinião, de trazer esse debate científico, histórico também sobre a cannabis, nesse momento atual do país, né? Por que falar sobre isso?
Olha, Thaís, acho que é muito importante a gente pensar que hoje quase 800 mil pessoas se tratam com óleo ou medicamentos à base de cannabis, que é a maconha. Então, maconha é remédio, maconha integra a medicina humana há mais de 11 mil anos. Por que que isso é tratado como uma questão de polícia e não como uma questão de saúde? Esse é o debate que me interessa fazer na sexta-feira com a população de Salvador. A gente precisa parar com a guerra às drogas, porque a guerra às drogas é guerra contra pessoas. E a gente precisa olhar para a maconha como aquilo que ela sempre foi, uma planta milenar, que vem sendo remédio milênios para a humanidade e que não deve ser justificativa para que pessoas matem pessoas.
Pois é, falando sobre isso, né, você citou aí que ela está presente, né, na humanidade há mais de 11 mil anos. Você narra como essa história da cannabis, né, se confunde com a da nossa própria humanidade mesmo, né, desde a China, passando ali pelo cânhamo, né, na Europa, o cânhamo naval. Como é que a cannabis, né, na sua avaliação, nos seus estudos, como é que ela se transformou, né, como é que ela passou de uma aliada da qualidade de vida até uma inimiga pública, se é que podemos dizer assim?
Com certeza um processo histórico marcado por racismo e por interesses econômicos. Até o início do século XX, a maconha estava presente em todo o território americano, tanto para o uso têxtil, que é o uso da sua forma de cânhamo, quanto como um remédio, como uma substância usada para o relaxamento, sobretudo pelas populações da diáspora africana. O uso fumado da maconha veio da África e o uso da maconha como um bálsamo para a alma, digamos assim, para um antidepressivo, inclusive para lidar com as dores do racismo. No início do século XX, um movimento iniciado nos Estados Unidos passa a demonizar a maconha e consegue, a partir dos anos 30, torná-la ilegal em praticamente todo o planeta. E com isso vem toda a questão do estigma sobre a questão dos usuários da maconha, que eram sobretudo no Brasil pessoas negras, sobretudo pessoas latinas, mexicanos nos Estados Unidos. E com isso se cria também um mercado excelente, não só para o algodão, que tirou o cânhamo da jogada, mas depois para o nylon. Então são interesses políticos, são interesses econômicos e que tem como implicação uma justiça extremamente enviesada, né? Porque o branco de classe média que esteja com um quilo de maconha, ele geralmente é considerado um usuário. E quando aquela pessoa é negra, periférica, encontrada com um baseado de maconha, ela vai ser, agora não, porque o STF protege, mas até recentemente enquadrada como um traficante.
Eu estou conversando aqui com Siddhartha Ribeiro, ele que é neurocientista, escritor, que vai estar aqui em Salvador, né, na próxima sexta, participando aí de um bate-papo sobre o livro As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha. Esse evento vai acontecer na Livraria Terra Livres, que fica no Cine Glauber Rocha, e vai ser a partir das 19h30, com entrada gratuita, aberta ao público. Siddhartha, você estava falando sobre essa questão da guerra às drogas, né? Por que que essa guerra, ela foca tanto no encarceramento, né, na demonização da cannabis, você falou também sobre a questão do racismo, né, dessa exclusão social. Enquanto, por outro lado, né, o mercado legalizado mesmo de cannabis tem movimentado bilhões, né, no mundo, gera a questão da saúde, né, tratamentos à base de cannabis, cannabidiol, né, em outros países. O que é que falta para o Brasil virar essa chave?
O Brasil tem avançado bastante, tanto por causa do ativismo de pacientes, de mães, pais de pacientes, associações, sobretudo, que têm garantido o direito ao tratamento, como também pela atuação de lideranças políticas, de pessoas ligadas ao mundo da cultura, e entre outros cientistas também que a gente vem participando de um processo de esclarecimento da população sobre o que são de fato os potenciais benefícios e também os potenciais riscos da maconha. A maconha, como qualquer substância, ela pode ser veneno ou remédio, depende da dose para quem. Para a maior parte das pessoas, a maconha é benigna. Para a maior parte das pessoas, a maconha é remédio. E vai depender da genética da pessoa e da genética da planta aquilo que pode acontecer nessa interação. Para algumas pessoas, a maconha ela pode representar um risco. E por isso mesmo ela precisa ser legalizada e regulamentada, para que as pessoas que são parte desses grupos de risco possam se proteger. É um pouco como a questão, por exemplo, da intolerância à lactose. A solução para a intolerância à lactose não é proibir o leite, e sim regulamentar a venda de leite com e sem lactose.
E do ponto de vista da neurociência, né, o que é que está consolidado sobre esses benefícios terapêuticos da maconha, né? Quais são esses benefícios e o que é que o senso comum ainda tem ignorado?
Bom, maconha, ela tem múltiplas indicações clínicas. Maconha, moléculas presentes na maconha podem ser muito úteis para combater os sintomas da epilepsia, podem ser muito úteis no tratamento da dor neuropática, de espasmos, de vários quadros ligados à neurodegeneração, de Alzheimer, de Parkinson, quadros de autismo, para certos quadros de câncer. Então, existem muitas indicações diferentes. De modo geral, a gente pode dizer que se uma pessoa é saudável, ela não faz parte de um grupo de risco para maconha e provavelmente vai ter benefícios do uso da maconha a partir de uma certa idade. Eu gosto de dizer que a maconha, ela não é para jovens, é para adultos e idosos, sobretudo para os mais velhos. Agora, evidentemente, uma criança que tem um quadro específico que requer o tratamento com maconha, por exemplo, uma epilepsia, aí não, nesse caso, com certeza haverá uma indicação para aquele tratamento. Eu diria que a população pode pensar na maconha, a gente tem que parar de pensar na maconha como se ela fosse um bicho de sete cabeças e pensar que ela é uma planta. Ela deve ser colocada ao lado do boldo, da carqueja, do alecrim, da alfazema, é lá que ela pertence. Se a gente olhar para a maconha dessa forma, a gente começa a descomplicar esse problema.
sobre a produção do seu livro, né? Lembrando aqui o nome do livro, As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha, você usou uma linguagem acessível que fura um pouco essa bolha acadêmica, né? Misturou assim a questão do científico mesmo, desse rigor científico, mas também trazendo depoimentos de pessoas falando sobre cultura, né? Como é que foi o processo de produção desse livro no sentido de equilibrar a sua experiência, a sua bagagem como neurocientista, mas também trazendo histórias humanas, né, para combater esse processo de desinformação em relação a esse assunto.
Esse livro começa com um pedido de desculpas ao meu irmão Júlio. Eu sou o mais velho da família, ele é o segundo, e ele foi muito estigmatizado na minha família pelo uso da maconha durante a adolescência. E eu pedi desculpas privadamente há muitos anos, mas em público foi nesse livro. Nesse livro eu me disponho a colocar também a minha vida em relação à maconha, seja como cientista, seja como hoje usuário da maconha, colocar isso também para o público conhecer. Porque eu acho que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Muitas e muitas famílias passaram e passam por dificuldades porque existe um grande preconceito em relação à maconha. E a gente deve falar sobre esse assunto para que as pessoas que mais precisam dela, inclusive para o uso medicinal, não padeçam dos seus males sem poder se tratar por causa do preconceito. Como diz um ativista lá do Rio Grande do Norte, Felipe Farias, não espere precisar para ser a favor. Todas e todos nós temos um sistema endocannabinoide, então nós possuímos no nosso corpo moléculas muito semelhantes às da maconha. É por isso mesmo que a maconha tem tantas indicações clínicas, porque ela atua em vários sistemas do nosso corpo que envolvem a questão do sono, da memória, do apetite, da resposta imune. Por isso que a maconha é tão importante para trazer o sistema biológico para o seu equilíbrio, né? Eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que se tratar com maconha, claro que não. Mas sobretudo os mais velhos têm muito a ganhar, sobretudo quando a gente pensa na questão da proliferação de novos neurônios, de novas sinapses, da manutenção de uma cognição sadia mesmo numa idade avançada. E eu queria voltar num tema importante que você levantou, que é a questão do superencarceramento, porque o contrário de tudo isso é o fato de que tem um monte de gente sofrendo, sobretudo pessoas jovens, negras, por causa de acusações ligadas ao comércio varejista de maconha. Quando a gente sabe que, na verdade, né, hoje as grandes indústrias querem mais e mais vender produtos à base de maconha porque é uma commodity. Então a gente precisa olhar para isso de maneira sóbria. O Brasil tem conseguido fazer isso, por exemplo, através da Anvisa, tem criado a possibilidade de se produzir, de se plantar maconha em território nacional para produção de medicamentos e têxteis. E a gente avança para um mercado realmente saudável, em que empresas de vários tamanhos, em que associações de pacientes, e também indivíduos que podem plantar em casa, todos participem de um ecossistema em que a cannabis sai da confusão da guerra e passa a vir para o lado da saúde, para o lado de ajudar as pessoas a viverem melhor.
Só para finalizar, Siddhartha, o subtítulo do livro, né, fala em A Ciência e a História da Libertação da Maconha, né? O avanço das decisões judiciais aqui no Brasil, né, também o crescimento do uso medicinal da cannabis, já indicam que a gente está vivendo um novo capítulo, né, desse processo todo de aceitação, enfim. Na sua opinião, a gente está avançando? Em que pé o Brasil está nesse sentido, né? Ainda há um longo caminho a ser percorrido, como é que a gente está hoje?
Com certeza tem um longo caminho a ser percorrido, mas a gente já deu passos grandes. Hoje, qualquer pessoa pode portar até 40 gramas de flores de maconha ou ter 6 plantas fêmea em casa sem haver uma presunção de tráfico. Ou seja, ela pode ser considerada usuária. Isso é um direito garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, qualquer pessoa pode ir à farmácia e comprar um medicamento à base de maconha. Esses medicamentos já estão disponíveis nas farmácias há mais de 10 anos. Hoje, qualquer pessoa pode se associar a uma associação de pacientes e receber um remédio a um preço bem mais barato do que aquele praticado nas farmácias. Em alguns lugares do Brasil, o SUS já provê medicamentos à base de cannabis. Então, certamente houve avanços e eu acredito que nos próximos anos mais avanços haverá, porque as pessoas estão descobrindo que aquilo tudo que foi falado ao longo de décadas, tantas mentiras construídas em torno da maconha, maconha enlouquece, causa esquizofrenia, maconha mata neurônio, tudo isso é mentira e, na verdade, é exatamente o contrário disso. E agora a maconha começa, digamos, a entrar pela porta da frente da medicina, de onde ela nunca deveria ter saído. Agora, não podemos nos esquecer, além da pauta medicinal, a gente precisa pensar na pauta social. preciso desencarcerar todas as pessoas que foram presas, por exemplo, com menos de 40 gramas de flores e um processo que ainda não terminou de acontecer. Ou seja, a justiça tem avançado, mas ela precisa ser acelerada para que as pessoas parem de pagar penas criminais por causa de uma planta que, afinal de contas, é só isso mesmo. Uma planta milenar cultivada como sagrada por tantos povos e que é tão útil nos dias de hoje.
Eu conversei agora com o neurocientista e escritor Siddhartha Ribeiro, ele que vai estar aqui em Salvador na próxima sexta, né, participando aí de um bate-papo sobre o livro de autoria dele, As Flores do Bem, a Ciência e a História da Libertação da Maconha. Então, você que tem interesse, o evento acontece na livraria Terra Libres, que fica lá no Cine Glauber Rocha, a partir das 19h30 e a entrada é gratuita. Agradecer você, Siddhartha, aqui pela disponibilidade, e aproveitar, se quiser também convidar aqui o nosso público, nossos ouvintes a irem ao evento.
Muito obrigado, Thaís. Agradeço a atenção de todas e todos e convido que venham participar desse debate importante na sexta-feira na Terra Libres.
Pois é, a importância aí do debate, né? A gente aqui, nosso papel é trazer diferentes visões, né, sobre o mesmo tema. Essa entrevista vai estar disponível também no nosso site, educadorfm.ba.gov.br. A gente tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte Newton, né, dizendo que não me cabe julgar, porém as informações que tenho sobre cannabis só remontam a perdas, né? Essa é a opinião aqui do nosso ouvinte Newton. A gente tem também outras mensagens aqui sobre outros assuntos, né, saindo um pouco desse tema da entrevista. Pimenta, né, disse aqui, mandou aqui pra gente o convite do aniversário dele, viu? Bruna disse que vai ser no dia 9 de julho, né? Que vai fazer uma big festa aí. Mandou aqui, obrigada, viu, Pimenta, pelo convite. Fez até uma camisa personalizada, né? 70 anos de vida, né? Parabéns já antecipadamente, mas no dia a gente manda também. Então, obrigado aí a todos que participaram. Temos uma mensagem também do nosso ouvinte, final de telefone 1510. Ele disse aqui, se fosse para o Brasil perder, eu preferia que perdesse para a Costa do Marfim. Mas já que vamos jogar contra a Noruega, agora temos que ganhar. Muito bem, então vamos ficar na torcida, viu? Obrigada a todos aqui que participaram. Agora são 7h31 e o Giro da Manhã vai ficando por aqui. Obrigada a você, ouvinte, pela companhia. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, a partir das 6h30. Obrigada a Mônica Lamego. Ó, aí, ó. Dia Internacional do Reggae. Então, Cabral aqui no clima. Vamos finalizar esse programa aí comemorando, né, Cabral? Obrigada aí pela música, né? Pela trilha sonora. Agradecer a Mônica Lamego, que fez a nossa produção de estúdio, e a Bruna Ferraz pela parceria. Valeu, Bruna. Até amanhã.
Valeu, Thay. Valeu. Obrigada a todo mundo, viu, que está aqui também com a gente. Obrigada a quem está na sintonia da 107.5 e acompanhando tudo o que a gente traz aqui. Obrigada também a Valdemir Cabral na operação de áudio. E você, claro, vai seguir na nossa programação. Ao meio-dia tem outras informações com o programa Multicultura. E agora você fica com a boa, a ótima companhia de Moacir Mota.
Você ouviu Giro da Manhã.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. a diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM 107.5.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Muito bom saber que você sintoniza Educadora nesta manhã de quarta-feira, dia 1º de julho. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Moacir Mota, ficamos juntos até o meio-dia, agora 7h35. A gente abre a Sonosfera ouvindo Almir Sater, dele Renato Teixeira, tocando em frente. Bom dia para você.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva. Chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrego o dom de ser capaz e ser a ponto de me enlouquecer, que não deu.
esquecer a luz do seu olhar. E que sem o seu carinho eu não sei ficar. Quero saber se a dona Lua já entregou um bilhetinho de amor que eu te mandei. Quero saber se a estrelinha lá do céu já deu recadinho pra você conforme eu falei. É tanto amor que nem cabe mais no peito, coração de qualquer jeito queria te ver. Pois ele bate, bate todo atrapalhado, grita num compasso errado, distante de você. 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 Oi, amor.
Assim quando olhou meu coração. Esse voar maneiro foi ninguém que me passarinho. Foi o olhar do meu amor, me arrepiou todinho. Me eletrizou assim quando olhou meu coração. Por que cantar? Parece com não morrer. É igual a não se esquecer. E a vida é que tem razão.
Educadora Ito Moreno, é que saudade de você, o clássico do Vital Farias. Ednardo, enquanto engoma a calça de Climério Ednardo e o armalho de Hermes Prada, distante de você. 7h48, um ótimo dia. A gente ouve agora Daniela Mercury, de Rita Lee, Mutante.
bacana eu te encontrar de novo, curtindo um samba junto com o meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe desse poeta que tanto chama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Não vê que é o motivo de um poeta louco que quer o teu amor pra te fazer cansar. A gente fica junto, mulher, o teu lugar é no meu coração. Poxa, la ya la ya la ya la ya la ya, oh la ya la ya la ya la ya la ya, pra ter o teu amor e te fazer canção. Poxa, la ya la ya la ya la ya la ya, la ya la ya la ya la ya la ya, mulher, o seu lugar. Foi bacana eu te encontrar de novo, curtindo um samba junto com meu povo. Você não sabe como eu acho bom. Eu te falei que você não ficava nem uma semana longe desse poeta que tanto te ama, longe da batucada e do meu amor. Poxa, por que você não para pra pensar um pouco? Que é o motivo de um poeta louco que quer o teu amor pra te fazer canção. Poxa, não entre nessa de mudar de assunto. Não vê como é gostoso a gente ficar junto. Mulher, o seu lugar é no meu coração.
Respeito. ser. Limpa meus pensamentos, acalma minha alma, me ensina a viver. Eu vim das águas, aê, eu vim das águas. Eu vim das águas, aê, eu vim das águas. Pois eu vim das águas, aê, eu vim das águas. Eu vim das águas, aê, eu vim das águas.
Mãe de educadora, cantora e compositora, historiadora baiana Juliana Ribeiro, Eu Vim das Águas, de Juliana. Zeca Pagodinho, de Gilson. Poxa, e Daniela Mercury, de Roberta de Carvalho. E Rita Lee, Mutante.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6h30 às 7h30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educadora FM 107.5.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é esse, menina?
Todo sábado, Swinga, às 9h, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Um ótimo dia para você, pontualmente 8 horas em Salvador. Agora um convite especial, olha só. Hoje, dia 1º de julho, a Educadora FM vai transmitir ao vivo, a partir das 20h, a cerimônia de reinauguração do Teatro Castro Alves. O evento, ele vai contar com a presença de várias autoridades e a apresentação de grandes artistas, entre eles Lazo Matumbi, a cantora Simone, Virgínia Rodrigues e o mestre Gilberto Gil. É hoje, dia 1º de julho, a partir das 20h, aqui na 107.5, transmissão ao vivo da reinauguração do Teatro Castro Alves. Não perca. Agora 8h01 e a gente retoma a Sonosfera ouvindo Alceu Valença na primeira manhã de Alceu.
Multidão. que perdi. Era tarde demais pra ser sozinho. Cruzei ruas, estradas e caminhos como um carro correndo em contramão. Pelo canto da boca, no sussurro, fiz um canto demente, absurdo. O lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo no porão. Solidão! E na segunda manhã que te perdi, era tarde demais pra ser sozinho. Eu cruzei ruas, estradas e caminhos como um carro correndo em contramão. Pelo canto da boca, no sussurro, fiz um canto demente, absurdo. O lamento noturno dos viúvos, como um gato gemendo.
Melindrosa mulher e linda e única, como o lado da lua que se oculta, esconde o mistério e a sedução. Comovida com a revolução de Guevara, Camilo e Sandino, escutou meu espelho cristalino. Viajou nosso sonho libertário, Bela Inês com seu peito de operário, a burguesa que amava o capitão. Não tem prece, o amor se conquista passo a passo, o ciúme é a véspera do fracasso, o fracasso provoca o desamor. Bela Inês teve medo do condor, queimou cartas, lembranças do passado, e nessa guerra de Deus e do diabo, entre fogo cruzado, desertou. Bela Inês com seu peito de operário, não me esconde o seu ar conservador, mas eu tenho um espelho cristalino. Uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que me alumia ao meio-dia, clareia a luz do sol. Olha que eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que me alumia ao meio-dia, clareia a luz do sol. acontece, o amor se conquista passo a passo. O ciúme é a véspera do fracasso e o fracasso provoca o desamor. Bela Inês teve medo do condor, queimou cartas, lembranças do passado. E nessa guerra de Deus e do diabo, entre fogo cruzado, desertou. Bela Inês com seu peito de operário, não me esconde o seu ar conservador. Mas eu tenho um espelho cristalino que uma baiana me mandou de Maceió. Ele tem uma luz que me alumia ao meio-dia, clareia a luz do sol. Apesar dos pesares, não esquece nosso sonho real e atrevido. Bela Inês tem um peito dividido entre o porto seguro e o além-mar.
Meu olhar vagabundo de estava no cio. E era um cão vagabundo e uma onça pintada se amando na praça como os animais. Se amando na praça como os animais.
A Sonosfera Educadora FM de hoje presta uma homenagem a Alceu Valença, um dos nomes mais importantes da música brasileira e nordestina, que está completando hoje 80 anos de idade. Dono de uma voz e estilos únicos, Alceu é sinônimo de pura energia e emoção, contagiando o país há mais de 5 décadas. Do clássico álbum Coração Bobo, de 1980, a gente ouviu na primeira manhã Como Dois Animais e Romance da Bela Inês. Parabéns ao seu Valença. Agora 8:15. Pessoal do Ceará, Anelinha, Ednardo e Belchior, Terral de Ednardo.
Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar,